Amém, meus irmãos. Sempre bom estar aqui, né? Hoje é um dia chuvoso. Tem a galera que não é daqui do Espírito Santo aqui, né? Quem não é daqui, levanta a mão. Tem a galera que é do Avalanche, né? Massa. De vários lugares do Brasil? Caramba, cara. Que massa. Tem uns anglicanos aí também? Sempre tem um infiltrado. Sejam bem-vindos, gente. E é muito pertinente esse texto, né, porque fala de pregar sobre todas as nações. A gente vive num país continental, então o Brasil tem várias nações dentro do próprio Brasil, né? Vários povos diferentes. Somos um povo muito bonito, muito rico. Isso é maravilhoso. Gente, olha só, vamos lá direto ao ponto hoje, sem dar muitas voltas. Estamos aqui hoje no terceiro domingo da Páscoa, da ressurreição de Jesus, que é um evento, para minha opinião, tá, gente? O pessoal, é o momento do calendário litúrgico que eu mais amo, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus, todos os ritos que nós passamos aqui ao longo desses dias foram maravilhosos. E nós temos refletido aqui acerca dos textos do lecionário no domingo. E hoje, a Joyce, a ministra Joyce aqui, ela... apostulante Joyce, na verdade. Ela leu um texto sobre quando Jesus apareceu para os discípulos. E eu vou ler os textos juntos com vocês aqui, vamos conversar um pouquinho. Mas eu gostaria, antes de ir para o texto, contextualizar apenas uma coisa. No texto de João, no Evangelho de João, e nós lemos Lucas aqui, tem uma frase que me marca muito sobre essa mesma história, vista de outra perspectiva. É que os discípulos, eles estavam trancados em uma casa. Trancados. E eles estavam com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, já estava rolando vários rumores que Jesus estava aparecendo por aí, ele não tinha aparecido aos discípulos ainda, mas mesmo assim, esses homens estavam cheios de medo. Cheios de medo. Talvez, acredito eu, que o medo tinha muito a ver com o que poderia acontecer com eles, né, gente? Olha só, cara, é porque às vezes a gente perde a dimensão que essas pessoas eram pessoas comuns, como nós. Eu sou um profissional de TI, imagina um belo dia eu estou trabalhando ali no meu computador, trabalho de casa hoje, sei lá, aparece alguém no portão da minha casa e fala assim, siga-me. Aí eu desligo tudo, saio fora, nem dou tchau para a galera do meu trabalho e começo a viver uma jornada muito maluca. Não é isso? Ver diversos milagres, conviver com Jesus, eu fico imaginando assim, o que era conviver com Jesus? Não só pelos aspectos dos milagres, mas a sua inteligência, a sua sabedoria, a forma que ele se relacionava com as pessoas. E eu fico pensando assim, cara, ele chamou pessoas comuns. E algumas vezes nós falamos aqui na igreja, e esse também é um outro tipo de reflexão que a gente pode fazer, acerca dessas pessoas que não são diferentes de nós, tá? No sentido de ser humanos, com imperfeições, com alguns talentos. E assim, talvez, se Jesus fosse um coach, ou um grande treinador de futebol, sei lá, qualquer coisa, provavelmente ele não teria escolhido essas 12 pessoas, né? Porque uma delas traiu ele, inclusive. Talvez essas pessoas não eram as mais preparadas a partir de um olhar de um grande líder para mudar o mundo. E nós estamos aqui, 2000 anos depois, falando ainda de Jesus, acerca de Jesus. Ou seja, eram pessoas comuns que Jesus, em sua perfeição, escolheu esses caras para mudar o mundo. E eu provavelmente não escolheria eles. Então, esses caras estão com medo, depois que Jesus morreu. E aí muitos leem um texto sem se colocar no texto, né? Isso é muito comum. Por que esses caras estavam com medo? Viram tantas coisas? Cambá de frouxo. Se fosse eu... Olha o sentimento de Pedro aí, né? Do apóstolo Pedro. Se fosse eu, jamais ele teria sido crucificado. Se fosse eu não estaria trancado como um covarde numa casa. E às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no texto. Inclusive, principalmente em relação aos fariseus, não é? Os homens religiosos, que eram aqueles que tinham a verdade em suas mãos, que eram os primeiros que deveriam reconhecer Jesus como filho de Deus, o Messias esperado, esses caras, eles simplesmente, eles são assim, as piores pessoas das Escrituras e nós não nos identificamos com eles, certo? Eu acho que ainda nós deveríamos fazer, tenho certeza, fazer sempre esse exercício, se colocar no lugar de cada um dos personagens bíblicos. Acho que essa é uma coisa que nós deveríamos fazer. Inclusive, eu sempre conto essa história, mas como tem gente nova aqui, eu vou contar de novo. Se vocês já ouviram, vocês, beleza, ignoram. Já contei várias vezes já. Sobre o fariseu, eu tenho uma história que me marcou muito sobre isso, é que um amigo meu do trabalho, uma vez me perguntou assim, e aí, Cícero, pô, velho, esse lugar que você vai em igreja lá, tal, foi sim, pô, tal. Cara, o que é fariseu, mano? Eu falei, rapaz, aí eu expliquei pra ele. Ele, rapaz, porque eu estava no futebol essa semana, na pelada. E aí tem uns irmãos da igreja, né? E aí quem é irmão da igreja sabe, assim, que você jogar bola com crente, gente, acho que é uma das piores coisas que você pode fazer. A galera se revela. Prefiro jogar com futebol com qualquer outro tipo de pessoa, mesmo com crente. Mas é verdade, eu estou falando verdade. Isso é verdade. Os caras se transformam. Aí, ó, exatamente. E aí, tipo assim, nessa pelada, em uma pelada muito pegada, entendeu? Tipo assim, então aquela pegada, aquela pelada que você pega a bola, parece que é profissional, tem 200 pessoas gritando no seu ouvido, ah, calma, bicho, eu tô querendo relaxar aqui, futebol, me estressando. E aí, eu já joguei bola nesse futebol, já joguei futebol algumas vezes nessa pelada aí, eu sei como é que é. E aí tinha uns irmãos que eram crentes lá, não, não é ninguém conhecido não, é galera, outra galera, lá do meu trabalho. E aí, cara, o cara falou que tem uns irmãos lá, e assim, crente xingando um outro, futebol, pau quebrando. Aí um dos caras, numa entrada que o outro deu lá, no outro cara lá, chegou forte, falou assim, rapaz, você é um fariseu. Aí quando o cara falou isso, sacou, aí, bicho, pau quebrou, um partiu pra cima pro outro, confusão. Aí o cara, amigo meu falou assim, rapaz, um tava xingando a mãe do outro, um xingando o outro, tranquilo. Quando o outro chamou de fariseu, tempo fechou, velho. O que é esse fariseu aí? Porque a partir de hoje eu só vou chamar esses caras de fariseu agora. E assim, porque aí porque eu estou falando isso tudo, a dificuldade de a gente se ver como talvez os piores personagens bíblicos. Né? E volta e meia, nós somos Judas, negamos a Jesus, entregamos Jesus, negociamos Jesus. O próprio apóstolo Pedro passou por isso também, que na ressurreição de Jesus, já que a gente está falando sobre isso, ele aparece para Pedro depois no final. E é muito bonito porque ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele ama Jesus, e da mesma forma que ele negou Jesus 3 vezes também. Então, assim, é um caminho que a gente às vezes toma que eu gostaria que a gente corrigisse. É que esses homens, eles estavam trancafiados, cheios de medo. Cheios de medo, gente. Cheios de medo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, medo porque talvez esses líderes religiosos também viriam persegui-lo. E ninguém quer morrer numa cruz, né? Convenhamos, uma morte terrível. E muito humilhante, inclusive. Segundo, muitos acreditam que eles também estavam reclusos por estarem muito tristes e também sem propósito. Cara, imagina, você viveu 3 anos incríveis. Incríveis. E do nada todos esses sonhos vão embora. A sua esperança morre. E tudo que você viveu nesses últimos 3 anos, cara. Então, talvez um senso de falta de propósito também tomava o coração desses homens. Até que então, e esse texto é uma continuação do que a reverenda Léo pregou semana passada, no caminho de Emaús, aqueles homens encontram Jesus, e o texto começa com esses caras procurando os discípulos, para contar. Eu fico imaginando assim, que talvez os discípulos já te escutaram, várias pessoas falando, Jesus está vivo, falo, rapaz, bicho. A gente andou com o cara 3 anos, pra gente ele não aparece. Agora, pra um monte de gente nada a ver, a gente é assim, né? Pra um monte de gente nada a ver, ele aparece. Agora, pra nós, que andamos com ele, que trabalhamos com ele, que estávamos com ele, que passamos um monte de coisa com ele, ele apareceu pra 2 caras aí que nem... Então, assim, gente, são seres humanos. Inclusive, a narrativa bíblica, e isso que eu acho fabuloso nas Escrituras, e também gostaria que você visse a Bíblia assim, é que ela é a palavra de Deus, mas ela mostra o pior dos homens. O pior. O pior. Gente, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não vou falar essa palavra aqui, mas vou falar. Era um arrombado. Mas é isso. O cara deveria estar na guerra. E onde ele estava? Abraão, o pai da fé, ele entregou a esposa dele duas vezes para se safar. Duas vezes. A história do povo de Israel é repleta de quedas. O povo escolhido por Deus. Então, assim, a narrativa bíblica, eu usei uma palavra forte para vocês mesmo, realmente fazendo, rapaz, esse cara é doido, mas não é isso não, para vocês entenderem que homens e mulheres imperfeitos foram usados por Deus. E Deus, ao longo da história, demonstra a sua graça. E aqui não é diferente, porque a narrativa bíblica é a mesma. É a mesma, a história é a mesma. Na história dos juízes de Israel, na história do povo de Israel no deserto. Gente, olha só. Queria um parênteses, mas vou fechá-lo. É que, quando, olha só, gente, o povo de Israel, no deserto, Moisés sobe o Monte Sinai, o povo vê, cara, coisas maravilhosas acontecendo, estrondosas, viviam milagres, e os caras foram e fizeram um bezerro de ouro. Aí você pensa, rapaz, essa galera precisa de se converter. Nós também, né? Nós não somos tão diferentes assim. Se esses homens e mulheres viram milagres que nós não vimos, eu não vi, pelo menos, queria ter visto. Então, se eles caíram, quem dirá nós? Quem dirá nós, meus irmãos? Amém? Então, com tudo isso de pano de fundo, gostaria de ler o texto aqui com vocês mais uma vez e a gente vai conversando aqui, amém? Vamos lá. Verso 36. Vamos começar no 35, na verdade, que falando desses dois caras de Emaús que chegaram com os discípulos. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Rapaz, isso aqui é muito doido, né? Porque eles estão conversando. Aí do nada Jesus aparece. Pum! Paz seja com vocês. Caramba, bicho. Não, eu estou falando aqui, mas é verdade. Olha o que o texto diz, no verso 37. Eles se assustaram e ficaram amedrontados. Gente, olha só. Alguém aparece do nada. Pum! Não sei como é que... Pum! É, ele estava morto, inclusive. Pum! Os caras ficaram com medo. Com medo. Se amedrontaram. Se amedrontaram. E não adiantou nada trancar a porta, né? Tem isso também. Pensando que viu um fantasma. Então, Jesus pergunta, como sempre, né? Jesus faz perguntas. Por que vocês estão perturbados? E aqui, essa pergunta, ela vai além da perturbação do medo que eles estavam ter visto Jesus, né? Por que vocês estão perturbados? E essa é a primeira pergunta que eu acredito que Jesus quer fazer para nós como igreja hoje. E para você também, de maneira individual. É, por que você está perturbado? Todos nós temos alguns aspectos que são inquietos na nossa alma. E é muito comum do nosso tempo, inclusive, né? Se tudo está bem demais, você precisa gerar uma perturbação para que você evolua como ser humano. É isso, né? Isso é bizarro, assim. É, por exemplo, no trabalho, né, para quem é que trabalha aqui em empresa privada, que seja, ou que vive algum ambiente de alta performance, seja numa atividade física, seja alguma coisa que você faça, existe uma nuvem de alta performance nos rondando todo o tempo. Que uma vez, eu conversando com um cara do trabalho, eu falei, pô, véio, e aí, cara, qual que é o próximo passo? Eu falei, rapaz, cara, eu não tenho pensado nisso não, cara, de próximo passo. Como assim, cara? Você está acomodado? Então, o fato de você, às vezes, no seu trabalho, que seja, você está nem acomodado, está desfrutando do seu trabalho. Você é visto como uma pessoa que não quer evoluir. Mano, isso é bizarro. Isso é doentio, cara. Isso é doentio. Viver sempre perturbado porque você queria ser algo que você não é. Não respeita os seus limites. Não respeita, inclusive, o que você está vivendo hoje. Porque, se você conquistou, você chegou no lugar hoje, é porque talvez você sonhou isso lá atrás e você não consegue nem desfrutar. Por quê? Porque você está perturbado. Não, não posso estar... Olha só, ficamos... A nossa geração é uma geração que se incomoda em estar bem. Sempre buscando desconforto para chegar não sei aonde. Então, Jesus pergunta para nós assim, ansiosos, deprimidos, por N motivos, por que vocês estão perturbados? Cheios de expectativas no coração, igual esses homens, nós também temos as nossas. Por que vocês estão perturbados, cara? Eu ressuscitei. E ele continua, por que o coração de vocês está cheio de dúvida? Vejam as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne e ossos. E como vem, eu tenho. Enquanto isso, falava e mostrou-lhe as mãos e os pés. Isso aqui é muito doido, porque Jesus chama no meio... Olha só, ele aparece, estava morto, ressuscitou. E esse momento que, para nós, é inexplicável, não é? Jesus usa isso para trazer esses homens à realidade, à verdadeira realidade. Tipo assim, vejam as minhas mãos e os meus pés. Eu estou vivo. O que isso quer dizer? Que vocês não precisam temer. Que vocês podem descansar. Que tudo que vocês precisavam realizar, eu já realizei na cruz por vocês. Isso é muito poderoso. E sobre a performance, Jesus não espera isso de nós. Pelo menos, não a performance que nós colocamos sobre nós, né? Que a pressão de estar sempre, sei lá, ser um ser humano mais evoluído. Jesus espera que nós confiemos nele e na sua ressurreição. E olha só, um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo e muito menos a nós. Grave isso no seu coração. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, muito menos a nós. Nós precisamos, sabe de quê? De salvação. Esse é o... Tudo nas Escrituras aponta para isso. Salvação. E todo esse nosso rolê de performance, de qualquer coisa que seja que nós criamos, são muletas. Muletas existenciais que nós criamos para dar sentido à nossa vida, que é sem sentido. E Jesus está falando aqui, olha só, o verdadeiro sentido é você olhar para a salvação que eu estou te dando, cara. E o Evangelho, o que o Coelho disse aqui, que eu não combinei nada com ele, a boa notícia, ela é chocante por conta disso. Em vez de você ficar tomando assim, que a nossa sociedade é isso, né? A gente toma um Tilenol para curar uma febre que é oriunda de um câncer terminal. Ela não vai curar você. O remédio que nós criamos não vai curar. E o Evangelho é boa notícia, mas assim, olha só, existe um remédio eterno. É isso. Então, quando Jesus ressuscita, ele fala, a morte não tem poder sobre vocês mais. Não tem poder. E a morte aqui não é só a morte física, porque muitos de nós desejam morrer para que o mundo se apague e nunca mais acorde. Não é isso. É uma nova vida cheia de abundância. Já falamos isso algumas vezes aqui, em Apocalipse, no último capítulo, é maravilhoso, que fala que, de algum jeito, e eu não quero entrar no detalhe de como vai ser isso, aonde vai ser o céu, o que isso significa, porque é muito complexo, e beleza, só que eu só confio no seguinte, que nós estaremos num lugar que não vai haver mais morte, nem tristeza, nem desvio de nada. Então, Jesus inaugura o reino de Deus. Fala, olha só, a porta de entrada é o arrependimento. Se arrependam. Joguem fora a cartela de Tilenol. Joguem fora a sua performance. Faça isso em nome de Jesus. Sabe por quê, gente? Olha só, eu falei isso na quarta-feira. E vou falar de novo, e vou continuar falando aqui, porque eu também estou falando isso para mim. Que é a minha luta, como a de vocês. Nós somos desse tempo. Vivemos os problemas desse tempo. Cara, é muito mais caro. Porque, olha só, é muito mais caro o que nós tentamos fazer do que crer em Jesus. Isso eu não tenho dúvida. É muito mais caro. É muito mais caro você ter que lidar com sua saúde mental, com seu futuro. Olha só, gente, ontem mesmo, à noite, né, aqui no Brasil, teve um ataque no Irã, Israel, aí, nessa confusão, que pode escambar para uma guerra maluca aí, terceira guerra mundial, que seja. E se rolar bomba atômica aí, acabou, filho. Acabou, não tem mais nada, não tem comida, não tem nada. Sei lá o que pode acontecer. O mundo é mau. A gente não pode esquecer disso, tá, gente? O mundo é mau. A gente achou que a gente era o... Mais uma vez, é a mesma história que se repete, né, Fizinho? Antes da Segunda Guerra Mundial. Pô, o ser humano evoluído, não tem mais, todo mundo está em paz. É a mesma coisa. O mundo existe ditadores, problemas e tudo mais. E se a nossa esperança está na boa vontade das pessoas, meus irmãos, eu tenho 3 filhos. Eu não sei o que vai ser no futuro dos meus filhos. Se eu ficar pensando nisso, eu vou desesperar. O que eu posso fazer a não ser confiar em Deus? Então, assim, por que eu estou falando isso? Que o que nós tentamos fazer ao longo do tempo, todos os dias, é muito mais custoso do que entregar a vida completamente a Jesus. Esse é o ponto. Muitas pessoas hoje, muitas, começando por nós, temos dificuldade de ouvir a possibilidade, olha só, hein, de viver uma vida para Jesus, porque parece ser um pouco escravidão. Você vai negar quem você é, você vai negar os seus desejos, você vai negar seus sonhos, você vai negar um monte de coisa para um cara que morreu, você nem sabe se ele existe, para uma religião, isso é tão antiquado, você precisa evoluir. Meu irmão, isso é muito mais barato do que você está fazendo aí, do que eu estou fazendo. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a questão é, qual o preço que você está a fim de pagar? Você está a fim de pagar o preço de seguir Jesus e se negar? E olha só, gente, aqueles que já experimentaram o doce que é servir Jesus, sabe o que eu estou dizendo. Sabe do que eu estou dizendo. E aí, por que eu estou falando isso tudo? E vai continuar o texto. Olha só. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Ou seja, caramba, meu Deus, um misto de emoções. Então, Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? De novo, né? Jesus vai comer. Jesus gosta de comer, gente. Comer é bom, né? Deram um pedaço de peixe assado para ele comeu diante de todos. Ou seja, sou eu que estou aqui. E em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos disseram a meu respeito. Ou seja, tudo apontou para isso. Até aqui. Falei para vocês o tempo todo. Mesmo assim, difícil entender. Então, ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras. Gente, isso aqui é maravilhoso. Jesus abriu a mente dos caras. Assim como ele também tem que abrir a nós. Não foi isso que a gente orou aqui, antes de começar o sermão? E é isso que nós devemos fazer quando nós vamos para as Escrituras. Não só para as Escrituras, mas para ver todas as coisas criadas. Porque tudo aponta para Deus, não é isso que Paulo fala em Romanos? As coisas criadas, meus irmãos. Olhe para a pessoa do seu lado aí, cara. Olha isso. É uma pessoa em imagem e semelhança de Deus. Dotada de criatividade, de, sei lá, de várias coisas que não se repetem. Bilhões e bilhões de pessoas já passaram pela história da humanidade. E essa pessoa que está ao seu lado é única. É única. Não é possível que essa pessoa é apenas um amonteado de célula. Eu não consigo crer nisso, gente. Na moral, eu não consigo. Olha que eu sou um cientista, hein? Da computação. Mas eu sou um cientista, pode ser que eu possa falar. Cara, olha só. Não é menosprezando a ciência, não. Muito pelo contrário. Fé e ciência não estão em rivalidade. Não estão mesmo, não é isso. Mas olha só. Gente, a vida não pode ser um total acaso. A quantidade de variáveis que tem que se alinhar para existir uma vida desse jeito aqui na Terra é um negócio muito bizarro. Muito bizarro. Então, olha só. Deus está em tudo. Em tudo. E aí ele continua para o ápice do texto. E é aqui que eu queria chegar com vocês. Aí ele continua, ó, no final do verso 45. Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade em seu nome a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ou seja, tudo isso aponta para uma coisa, que é arrependimento para perdão de pecados. Arrependimento para perdão de pecados. Nós precisamos arrepender, meus irmãos. E aí aqui eu queria ir além das coisas ruins que nós fizemos, que já fizemos isso aqui na liturgia, né? Daquelas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, né? Essa é a oração que tem no Locke. Nós fizemos e deixamos de fazer pelo outro ou por nós. Isso é fruto do nosso pecado, certo? Isso é uma coisa. Agora, nos arrepender, porque, de certa maneira, nós temos tentado governar a nossa vida. É isso. O evangelho realmente é algo radical, gente. Nós somos imunes aos erros? Não somos, não é isso. Mas radical em que sentido? De nós realmente negarmos várias coisas que nós acreditamos para seguir Jesus. E é isso que ele requer de nós. É isso. É simplesmente isso? É simplesmente isso. O quão difícil é isso? É muito difícil. É muito difícil. É por isso que quando nós ouvimos, infelizmente, muitas mensagens de igrejas cheias, inclusive, em qual o homem é o centro, para mim, isso é, sim, uma deturpação geral do que é o Evangelho. Porque, por mais de boas intenções que seja, nós recebemos bons conselhos, e, sei lá, teve planos e sonhos e nada dessas coisas irá nos salvar, meus irmãos, nada, nada. Poderemos caminhar para o inferno, todos nós, cheios de boas intenções. Inclusive, Jesus disse que alguns naqueles dias, está em Mateus, tá? Isso me deixa muito bolado. Curavam pessoas, expulsaram demônios. Eu nunca expulsei demônio, nunca curei ninguém, gente. Nunca aconteceu isso comigo, não sei com você. Se Deus te deu esse dom, Deus te abençoe, eu creio. Esses que fizeram grandes coisas, Jesus disse assim, eu não vos conheço. Meus irmãos, isso é muito sério. Não é sobre performance, tá? E sobre poder. Não é sobre a quantidade de pessoas que seguem você. Não é sobre a quantidade, não é nada sobre isso, é sobre o quão fiel você é a Jesus. Quão fiel eu sou a Jesus? Quando? Em todos os momentos. Quando ninguém está te vendo. Quando você está lavando a louça da sua casa, quando você está cuidando do seu filho, quando você está sem paciência. Em tudo, honrar e glorificar o Senhor. Em todas as coisas. E só consegue fazer isso aquele que sabe que se em algum momento ficar no centro da sua própria vida, vai fazer besteira. Por mais que as pessoas em sua volta achem você uma bênção. A gente falou sobre isso na quarta-feira. A igreja de Sardes, que o apóstolo João escreve a carta no Apocalipse, ela era a igreja mais conhecida da região e todo mundo amava essa igreja. Nossa, eles são referência. Para eles, Jesus não deu nenhum elogio. Nenhum elogio. Nenhum. Porque apesar da boa aparência, eles não tinham frutos. Eu até falei sobre isso na quarta-feira, queria falar mais uma vez. Nós somos uma igreja linda, inclusive. Referência para outras igrejas. Graças a Deus por isso. É o nosso chamado, eu creio nisso. Porém, existe um risco de nós sermos apenas conhecidos porque nós somos diferentes e somos legais. E não conhecidos porque nós somos parecidos com Jesus. Como comunidade, como indivíduos. Então, a nossa preocupação deve ser, cara, o quanto eu pareço com Jesus? Poxa, isso é um peso, cara. Mas realmente é um peso, meus irmãos. Não adianta eu ficar amaciando aqui, não. É isso mesmo. Agora, isso é muito sério. É um peso? Lógico, porque é uma responsabilidade. lutar pela santidade, colocar Jesus no centro, se arrepender, ter uma vida de retidão, Senhor. Isso está ao longo da história de todas as pessoas que fizeram diferença na história da igreja. Uma vida de piedade. Isso não é fácil. O Elias mesmo dá várias aulas sobre piedade aqui. É um esforço, meus irmãos. Nós precisamos fazer. Porque o Deus nos capacita. Não é isso? Porém, se você tropeçar, nós temos quem fiel e justo para nos perdoar. É isso. Não tem peso, meus irmãos. Sabe por quê? Mesmo se você não faça nenhuma dessas coisas, Ele vai te salvar. Mas você vai ter uma vida bem ruim. É uma escolha. Não é salvo pela graça? Eu acredito nisso, meus irmãos. O ladrão da cruz não fez nada. Só acreditou em Jesus. Teve uma vida muito, muito ruim. E foi salvo. Agora, eu e você, nós temos a oportunidade de, além de sermos salvos, vivermos uma vida abundante em Jesus. É isso que está proposto para nós. E uma vida abundante em Jesus são para aqueles que se perdem em Jesus. Isso é completamente contrário à lógica do mundo. Por isso que é um choque a mensagem do Evangelho. Quer dizer, então, que eu não dependo de mim mesmo para me salvar? É. Quer dizer, então, que eu não dependo de mim mesmo para alcançar alguma coisa? É. Caramba, cara. E aí, esse é um aspecto pessoal do arrependimento. E Jesus continua o que ele fala. Na verdade, ele fala de um outro aspecto do arrependimento, que é a nossa missão. E eu queria terminar por aqui. A missão da igreja. A mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade em seu nome a todas as nações. Meus irmãos, sabe o que o mundo precisa? É lógico que de muitas coisas. Arrependimento. Perdão de pecados. Vocês acham que essa guerra que existe em Israel, Irã, tem justificativa? Mas, cada um vai ter a sua justificativa. Cada um vai ter o seu lado. Eu não quero saber disso. Eu gosto do seguinte. Perdão. Reconciliação. Isso é poderoso, meus irmãos. Essa é essa mensagem que nós carregamos. Vou contar mais um testemunho para vocês. Como que o perdão é poderoso. E nós, olha só, hein, somos tão evoluídos, né, que não temos a capacidade de perdoar ninguém. A questão de cancelamento da internet é isso. Alguém errou, acabou a vida da pessoa, irmão. Nós não somos evoluídos? Parada bizarra é essa. E olha só, uma vez foi no trabalho também, aconteceu um BO lá, na história toda, eu nem estava muito envolvido, mas uma pessoa ficou chateada por uma coisa que aconteceu e tal. Aí eu pensei, rapaz, o que eu vou fazer, velho? Aí eu falei, vou conversar com essa pessoa, vou pedir perdão para ela. Falei assim, pensei, né, assim, Jesus manda fazer, eu vou fazer. Nem sempre eu faço, mas eu fui lá conversar com a pessoa. Aí eu falei, aí a pessoa falou, cara, olha só, mano, me perdoa, cara. Eu queria que você se sentisse assim. Gente, na moral, você já passou por isso. Quando você pede perdão para alguém, você tendo razão ou não, não importa, isso não importa. A pessoa, assim, se transforma. Assim, não, me perdoa, cara. Não, tá tudo bem. Me perdoa, cara. Não, mas tá tudo bem. Me perdoa, calma, tá tudo bem. Me perdoa, cara, se você sentiu assim. Isso é poderoso, meus irmãos. Poderoso. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. E nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é muito sério. Nós perdemos isso. A capacidade de perdoar uns aos outros. Inclusive, Jesus eleva. Não é quem te ofendeu, não. É perdoar aqueles que nem merecem o seu perdão. É para isso que ele ressuscitou. E essa é a nossa mensagem. É a nossa mensagem. Pô, isso é difícil, cara. Seguir a Jesus é difícil, não é? Foi isso que ele mandou a gente fazer, não foi? De alguma maneira, meus irmãos, olha só. Não estou romantizando, tá? Porque quem pede perdão sempre fica no prejuízo. Isso é verdade. Se o Felipe me ofender, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele deveria me pedir perdão. A lógica é essa, tá tudo certo. É isso mesmo. A lógica do mundo, olho por olho, dente por dente, meu irmão. É isso mesmo, está errado, pô. Toda assembleia fala assim aqui, realmente o Felipe errou com o Cícero, sei lá. Mas, o que Jesus fala? Pô, Felipe, pô, me perdoa, cara. Mano, isso é completamente fora da casinha. Sempre foi e sempre vai ser. Sempre foi e sempre vai ser. Gente, olha só. O que eu mais vejo são pessoas, e eu me incluo nessa, tá? Que são super evoluídas em vários aspectos. São super conectadas com o mundo, com o meio ambiente, com as pessoas super respeitosas, que seja. Até você pisar no calo delas. Se transforma no pior Satanás. Sabe por quê? Porque todos nós somos assim. Pare de mentir para si mesmo. Todos nós somos assim. Você não é tão diferente daquele seu parente que é truculento, que votou na pessoa que você não gosta. Você não é tão diferente assim. Eu não sou tão diferente assim. Não é porque eu sou um pastor, porque você é um líder nessa igreja, o que você faz. A mensagem do Evangelho é para todos. Inclusive para nós. Nós precisamos arrepender como igreja, meus irmãos. É uma vergonha. É uma vergonha. A igreja brasileira passar por que está passando hoje é uma vergonha, meus irmãos. Isso começa conosco. Em quê? Em sermos diferentes. Diferentes em quê? Não é diferente nem inventar uma teologia, não. É ser parecido com Jesus, cara. É isso, meus irmãos. Em todas as coisas. Vai ser fácil? Não. Mas vou morrer tentando. Espero que você também morra tentando. Porque, na moral, eu não quero chegar lá na minha velhice e falar, rapaz, não estou parecendo nada com... Não, véio, pelo amor de Deus, gente. Vida não pode ser assim, não, cara. Sabe por quê? Eu acho que a maioria que hoje está aqui é crente. Eu vou falar, se você não é crente, bem-vindo ao barco. Seja também. Olha só, gastamos muita energia nisso aqui. Todos nós. Seja você na sua comunidade, você que está fazendo um curso na Avalanche, viajou para cá, você que está aqui buscando a Deus. Nós gastamos muitas energias. Você poderia estar gastando em outros lugares, não é mesmo? Então faça de verdade, cara. É isso. E mesmo que a gente não veja os frutos, meus irmãos, a gente está preparado como igreja? A gente não vê os frutos? É para eu pensar nisso? Você planta, rega, joga semente, se esforça, perdoa todo mundo, só se ferra. Só se lasca. E vou te dizer uma parada, hein? Jesus não te garante que você vai se dar bem, não, tá? Nem eu, nem você, nem ninguém. Ele fala assim, ó, para aqueles que perseverarem, esses receberão a coroa. É, alguma hora vai acontecer. E talvez neste mundo, você não consiga ver os frutos do seu trabalho, do seu esforço, de quantos perdões você deu, de quantas vezes você teve que recomeçar. Mas Ele está vendo, meus irmãos. Essa é a nossa fé. Dos caras atribulados aqui. Nós somos atribulados também. Jesus aparece do nada e fala, ei, ei, estou aqui, cara. Ah, Jesus, estou sozinho, tem uma semana que eu não falo com o Senhor. Ei, estou aqui, ó. Ó, olha aqui as minhas mãos, meus pés furados por você. Eu não deixei você. Persevere. Mesmo que você não orar, o meu espírito vai orar por você. Mesmo que você desanime, eu vou inventar, vai aparecer alguém, algum irmão abençoado, e vai te chamar para a igreja de novo. Você não vai conseguir se desvencilhar de mim. Mesmo que você se afaste de mim, eu vou atrás de você. Esse é Jesus, que vai atrás das suas ovelhas, meus irmãos. Pare de fugir de Jesus. Pare de fugir. Pare. Pare. Aqueles que já experimentaram quem Jesus é, meus irmãos, não vai conseguir beber mais nenhuma água. De nenhum outro lugar. Pare de fugir. Pare. E aí então Jesus faz a promessa do Espírito. Mas quem nós somos? Essa é uma boa pergunta. E o texto do lecionário dessa semana também tem um texto de 1 João que fala que nós somos filhos de Deus. Olha que lindo isso, gente. Somos filhos de Deus. Gente, se eu, Jesus fala sobre isso, eu que sou pai, quero o melhor para os meus filhos, faria tudo por eles. Quem dirá um pai perfeito? Que é o melhor pai de todos. Eu não sei qual é a sua relação com seus pais, mas esse é o melhor de todos. Então, assim, apesar de tudo, meus irmãos, Jesus tem o que é melhor para nós. Aí, vai caber nós decidirmos se esse melhor para nós é o que nós criamos na nossa cabeça, no nosso imaginário, ou o que Ele tem para nós. Se arrependam, Jesus está vivo. Jesus está vivo, meus irmãos. Isso é mais real do que qualquer outro tipo de coisa. Se arrependam. Talvez você não ouviu nenhuma novidade aqui hoje. E em volta e meia na nossa igreja, a gente fala sempre sobre as mesmas coisas de formas diferentes. Mas comece de novo. Comece de novo. A vida de fé, nossa, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Sem tempo para bater. Só segue, cara. Já parou para pensar que quando você acha que você está no ápice da sua espiritualidade, Jesus te chama da mesma forma que quando você está na sua pior forma possível, cheio de pecados? O amor dele não varia de acordo com o que você faz, com o que eu faço. Sabe o que é isso, meus irmãos? Descanso. Jesus não tem um checklist, um PDI, um plano de desenvolvimento pessoal para você, para que você cumpra as suas metas, para que você alcance um novo nível como ser humano. Jesus tem um plano de salvação para nós. Ele quer nos fazer parecido com Ele. Esse é o plano. O resto da sua vida, deixa eu te falar na moral, agora eu vou fechar mesmo. O resto, que é a sua família, seu trabalho, coisas importantes, a igreja, as suas relações, os seus planos, os seus sonhos, tudo isso vai bem se você se render a Jesus. Tudo isso vai bem, porque Ele cuida de nós. Tudo isso vai bem. Então, sabe o que tem que fazer? Entregue tudo a Jesus. Entregue. Entregue, meus irmãos. Sempre tem algo a mais para entregar para Jesus. Sempre tem. Sempre tem. E cada vez que passa, cada vez mais tempo de crente, você vai perceber que Deus vai cobrar de nós uma entrega, entregar algo que sempre vai nos custar mais. Sempre vai nos custar mais. Sempre vai nos custar mais do que custava lá atrás, né? É isso. Por isso que o evangelho não é só para convertidos, tá? Porque o convertido é massa, né, velho? É massa porque você já está ferrado. 100% zoado. Foi assim comigo. Então, se entregar a Jesus foi o ato máximo, porque só tinha isso para fazer. Ele me encurralou de tal forma que eu tinha que fazer. Agora, que eu tenho um monte de opção, fica mais difícil se entregar a Jesus, não é? Se entregue a Jesus, meus irmãos. Não deixe a porta trancada. Se está trancada, ele vai entrar e vai aparecer de algum jeito. E vai te assustar. Então é melhor você abrir a porta e deixar ele entrar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?